Perek Zayin, Mishná Alef. Vamos a hacer una pequeña introducción para entender a Mishná. Cuando la mujer casa, ella trae, vamos a llamar eso de dote, de casa do pai. Entonces existen dos tipos de dote. Tem uma chamada Nichse Meluk. Nichse Meluk, ze bens Meluk, que dá para depenar. Significa que o marido usa o usufruto de isto e não se preocupa que se divorciar ou morrer, vai ter o estado que vai estar na hora da devolução. Por exemplo, pegou. Vamos falar uma coisa fácil de hoje em dia. Pegou um prédio, certo? Ele trouxe um prédio, como Nichse Meluk, que não, isso não está escrito na Ketubá. Então, ele usou o prédio, alugou, ele tem direito de usar, tem direito de todo usar, alugou, blá, 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 e o prédio acabou, quer dizer, estragando um pouco, ou estragando muito, não importa, se divorciar ou morrer. Ela leva o prédio consigo, mas no estado que está, do jeito que está. Esse Nichse Meluk. Existe outro tipo de condicionamento, que é Nichse Tzom Barzel. Nichse Tzom Barzel é quando este bem, ou esta dote que a mulher está trazendo, é colocada na Ketubá, junto com o dinheiro da Ketubá que o marido se compromete a pagar se morrer ou divorciar. E este Tzom Barzel tem que devolver no mesmo estado, sim? No mesmo estado que ela trouxe.
Mas é um bem também?
Pode ser um bem, pode ser animais, pode ser uma roupa, pode ser. O importante é que está escrito na Ketubá. Por isso está escrito Tzom Barzel, porque no momento o gado era feito assim. Barzel, quer dizer, é duro como um ferro, quer dizer, ele não tem perda. Por que ela não tem perda? Porque se ela depreciar, não por valor de mercado, depreciar por uso, então volta para ela, tem que repor, tem que cuidar e tem que repor no caso de certo? Acontecer alguma coisa.
E hoje em dia como faz?
Hoje em dia se coloca, não sei, normalmente já está no texto da Ketubá. No texto da Ketubá colocam isso como... Comunir-se. Quer dizer, eles não especificam isso na Ketubá hoje em dia, só especificam o valor que o marido se compromete a dar, certo? No caso de divórcio ou viudez. Então, agora sim. Como no Tzom Barzel? Como na dote que ela trouxe como Tzom Barzel? O marido apenas tem usufruto e ele é responsável de devolver do mesmo jeito que recebeu, então ele se considera absolutamente dele, por enquanto está casado. Mas o Nichse Meluk, já que volta no estado que está, pega um escravo com 30 anos, por exemplo, ela trouxe, como o Nichse Meluk, que não está escrito na Ketubá, ela fica viúva depois de 20 anos, o escravo vale muito menos, está deteriorado, e ela leva ele assim como está. Então esse escravo, na verdade, como ele não é responsável, então, como o marido não é responsável, então ainda pertence a ela, e vai fazer uma diferença na halajá, agora vamos ver. Muito bom, então diz a Mishnah assim, Almaná le Kohen Gadol y Grushá b'Chalutzá le Kohen Gadol. Quando o casamento foi um casamento errado, proibido, casou uma viúva com Kohen Gadol e uma divorciada com Kohen Gadol, que é proibido, mas o casamento pega, porque não é proibição de karet, é proibição de lav. Ichnisa elo avde meluk ve avde tzom barzel. Ela trouxe consigo escravos nas dois tipos de dote, trouxe como Nichse Meluk e como tzom barzel. Avde meluk lo yochlu betruma. Como o casamento é errado, então os avadim, que ele não é responsável da sua integridade, não podem comer truma, mesmo que ela está casada com um Kohen. Avdei Tzom Barzel e Ohelu. e explica. Velu en Abdemelu, qual é a definição da dote trazida desses escravos tipo Meluk? E metu metulab e motiru tirula. Se eles morreram, ela que sai perdendo, ele não tem que repor esses escravos. E se subiu o preço, ou ficaram mais fortes, ou ficou melhor ainda, então o benefício é dela também, então, por isso não podem comer truma. Mesmo que ele tenha que dar sustento para eles, por serem Tzom Barzel, e está à disposição deles, ele pode usá-los, mas como não é ele responsável, não. Velo avde Tzom Barzel, escravos tipo Tzom Barzel, que volta no mesmo estágio, e metu metulo vimo tiru tirulo, que se morrem, ele sai perdendo, ele vai ter que repor o escravo, se é tipo dote Tzom Barzel. Vimotiro tirolo, oid buhaya bahlutan, já que ele é responsável, arelo yochlutruma, nesse caso comentruma. Tudo isto quando o casamento é pecado. É uma viúva com Kohen Gadol, uma divorciada com Kohen Ediot. Agora, vamos na segunda Mishnah, Perexai Mishnah Bet, que aí vai falar quando é um casamento certo. Bat Israel shnised la Kohen vichnisa lo abadim. Uma Israel, uma menina Israel, não divorciada, não, e casou com Kohen. E trouxe escravos como dote. Não faz diferença que tipo são. Ben avde meluk, ben avde Tzom Barzel. Se é o tipo de dote que ela, que ele não é responsável, que o marido não é responsável de devolvê-los, no caso de divórcio, viudez, não é responsável de devolvê-lo no mesmo estado, ou mesmo aqueles que sim é responsável no mesmo estado, arelo e ochleo betruma, comem truma. Por quê? Porque já que a mulher é a aquisição do marido, então o que pertence à mulher, pertence ao marido também. No caso anterior era porque era um casamento proibido, por isso fazia essa diferença. Sim? Existem dois tipos de dote em uma ktuba. Avde meluk, existem tipo de dote que é meluk, chamado assim meluk, nichse meluk, que significa que a mulher quando casa traz essa dote, mas o marido pode usufruir disto e não é responsável na hora da devolução, ou seja, que acontece quando vai ter divórcio ou vai morrer o marido, que ela leva de volta, mas não é responsável no estado ou se existem ainda. E existe Tzom Barzel, uma dote tipo Tzom Barzel, que é escrita na Ketubá, que além do que se compromete a pagar no caso de viudez ou no caso de divórcio, ela trouxe consigo, será, aqui estamos falando de escravo, trouxe cinco escravos, então esses cinco escravos, ele se responsabiliza a devolvê-lo no mesmo estado e no mesmo que ele a recebeu. Então, Bat Israel Shnised da Kohen, voltando no Mishnah Bet,
os escravos ou cinco escravos?
Ou valor. Pode ser valor também.
Hoje em dia na Ketubá só tem esse segundo caso? Sempre só tem esse segundo caso escrito?
Na verdade, sim. Hoje em dia, acho que cada caso... Sim, normalmente não se especifica o que a mulher trouxe como dote. Não se especifica na Ketubá. Só se escreve o valor que o marido se compromete a pagar no caso de divórcio ou viudez. Mas não se especifica o que trouxe como dote. Alguns... pode ser que sim, coloca alguma coisa, não sei. Mas as ketubot que eu conheço, não coloca. Então já vai no texto, e a dote que ela trouxe como Tzom Barzel ou Tzom Meluk, mas não está esclarecido lá. Certo? Então, arelo yochlu betruma. Então, ben avde, echnisa lo abadim, trouxe abadim, ben avde benuban tzom, arelo yochlu betruma. O bat kohen shnisse de Israel, agora, ao contrário, uma bat kohen que casa com Israel, Vichnisalo ben avdemeluk, ben avdetzom barzel, ele a trouxe também como dote, seja abadim, escravos, tipo meluk ou tipo tzom barzel, arelu yolo echum betruma, eles não podem comer truma, porque uma vez que casou com Israel, ela perde o direito de comer truma, por enquanto. Muito bom. Vamos agora para Mishnah Gimel. Perek Zain, Mishnah Gimel. Agora vamos dizer uma outra halakha. Uma Israel uma mulher israelita que casou com um cohen, se morre o marido, não pode comer mais trumá. Ela pode comer trumá por enquanto casada. Morre o marido, não pode comer. Agora, se ela tem filhos deste marido e ela está morando com os filhos, então os filhos dão um mérito para ela de comer, se continua comendo trumá.
De novo.
Outra vez. Vamos lá, David. É mais fácil que todos esses negócios que você está estudando. Vamos lá, de novo. Bat Israel que casa com um cohen. Ela come trumá. Depois sim. De casada, come trumá. Óbvio. Certo? Sim. E tu? Se morre o cohen marido, não come mais trumá. Se tem filhos, coanim, os filhos dela são coanim, ela continua comendo, por enquanto, ele mora com eles, tá? Ela pode continuar comendo trumá por causa dos filhos. Tudo isso, se tem filhos nascidos. Mas se ela ficou viúva do Cohen e ela está apenas grávida, vamos ver.
E se o Cohen tinha filhos?
De outra mulher.
Ficou viúva e casou com ela.
Tem filhos dela ou não?
Não.
Não come truma.
Ela não se torna Cohen?
Não. Ela, por enquanto, casada com um Cohen, ela é esposa de um Cohen que pode comer truma.
A mulher não muda?
Não. Por que muda? Quer dizer, muda? Vai mudar o quê?
Casa com Levi, cara, não sei.
Não, não muda. Não muda. Para ela. Quer dizer, por enquanto está casada, tudo bem. Ela pode comer trumá. Que diferença mais pode fazer?
Não, não é para saber o status dela.
Trabalhar no Betamigdash de qualquer forma, a mulher não trabalha. Então não faz diferença. Certo? Agora vamos ver. Bat Israel Shniset la Kohen Vamet Vinicha Meuberet. Deixou ela grávida. Agora, a Mishnah vai falar. Não, tudo isso que eu falei é introdução para entender a Mishnah. A Mishnah vai falar dos escravos. Então, uma mulher que ficou grávida de um Kohen e não tem outros filhos, não come trumã por enquanto. Até ele não nascer. Certo? Dois motivos para isso. Porque um feto não tem força de liberar o consumo de trumá para a mãe. Você aprende de psiquim. Agora, o que acontece? Agora vamos ver a seguinte colocação. E isso que a Mishnah nos vem ensinar. Ela está casada com Cohen, já teve três filhos. Engravidou do quarto, morreu. Cohen.
Okay.
Certo? Morreu Cohen e tem escravos em casa. Os escravos para quem pertencem? Os herdeiros. Os herdeiros, os filhos.
Sim.
Mas o problema é que o feto, ele aí também tem participação na herança. Participação na herança ele tem. Então, como ele tem participação na herança e não dá direito de consumo de trumá, então esses escravos, até não nascer ou até não abortar, não podem comer trumá. Ficou claro? Entendeu?
Escravos, mas os escravos são herança
para
os outros irmãos.
Para os filhos, não?
Sim.
Para os filhos. Então. Mas o feto também tem participação na herança.
Então, mas
como ele tem participação na herança, quer dizer que assim, que cada escravo está dividido em quatro, até não dividir. Está tudo junto ainda. Não, não fizeram a. Como se chama isso? Que divide a herança.
Nem nasceu ainda.
É?
É? Inventário.
Não fizeram inventário ainda. Não fizeram inventário, certo? Ni dá para fazer também, mas está certo. E fora são todas crianças pequenas, não fizeram nenhum inventário. Então pertence a todo mundo. Então o feto tem participação em todos os escravos e essa participação impede que eles comam trumá. Até ele não nascer.
Mesmo que tenha outros nascidos.
Sim. É isso que está. É o Hidush da Mishnah. É o Hidush da Mishnah. Tudo o que eu falei até agora era Pashut, certo? Agora a Mishnah. Loyo Heluava de Abitrumá. Os escravos dela não podem comer trumá. Mi penejel kosher shelubar, por causa que a participação do feto, shelubar posel venomahil libra rabiosi. Assim sustenta rabiosi. Pois o feto posel, no caso, No caso de ser uma bat, presta atenção agora. Para entender a palavra poser. Bueno, enoma agile é o que nos interessa. Ele não tem força de comer, mas existe uma situação de poser. Por exemplo, ao contrário, uma bat cohen, que ela comia trumã na casa do pai, ela casa com Israel. Mas agora você não pode comer mais trumã. Morreu o Israel, o marido Israel. Se ela não tem filhos, nem descendentes nenhum, nem filhos, nem netos do Israel, ela volta a comer trumã na casa do pai. Mas se ela ficou grávida do Israel, posel, o fato que tem gravidez, invalida a mãe, coenet, de voltar à casa do pai de comer trumã. Não, de voltar à casa do pai pode voltar, mas não pode comer trumã, certo? Não pode comer. Isso, não pode comer trumã. A menos que depois venha a falecer o filho, abortou, faleceu, ficou outra vez sozinha, aí volta ao status anterior. Quer dizer, você vê que a mulher não perde o status dela, só que quando tem filhos, então muda a regra.
Agora, mas, que a gravidez ela impede de comer trumã, mesmo que tenha outros irmãos que já são nascidos, né?
Não, vamos lá.
Os escravos.
Os escravos são, não ela. Ela pode comer trumã porque tem outros irmãos nascidos. No caso de uma bat Israel casada com Cohen.
Sim, sim.
Mas os escravos dela não podem. Então, Ambrulo disseram para ele, para Rabi Yossi, que assim sustenta. Mi peneche, me aharche ata lanu al bat Israel le Cohen. Af bat Cohen le Cohen vamet, vini chameu beret do yuchlu abade abit trumã, mi peneche yuchlu shrubá. Peraí. Se você diz que a gravidez, certo? O feto que está na gravidez impede a mãe, impede os escravos da mãe comer trumã. Mesmo que ela seja uma bat cohen casada com um cohen, mas como os escravos são dela e ele tem apenas o fruto, o feto que tem participação, o feto não, dá, não pode dar comer trumã também. Porque ela está comendo trumã na casa do marido, não na casa do pai. Então disse o pai, também uma filha de um cohen casado com um cohen teria que ser assim a regra. E não é assim. Então o que você disse está errado. Assim, a Tanna da Mishnah discute com Rabi Yossi e Bartenura diz que Alahá não é como Rabi Yossi neste caso. Então nesse caso vai sim poder comer trumã. Ficou claro? Certo? Muito bom. Só para ver as minúcias que tem na alhaja. Bom, vamos parar aquí.